que traz para o Temática hoje Dr. Clayton Mazzocchi de Lima, ginecologista, obstetra e mastologista. Ele atua e reside em São Marcos, mas uma vez por mês atende aqui em Vacaria, na clínica Dentsim. E dentre as várias especialidades, assuntos importantes que teríamos aqui com o Dr. Clayton para abordar, vou me deter hoje à endometriose. Por quê? Essa doença está crescendo muito, inclusive 10% ou mais das mulheres em idade reprodutiva estão tendo aí problemas em função da endometriose. E essa doença também atingindo mulheres com idade mais jovem também. Satisfação tê-la aí, doutor Claito, como está o senhor? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. E para mim é uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar, discutir, tirar dúvidas de um assunto, de alguns assuntos tão importantes na vida das mulheres.
Inclusive, o senhor recentemente foi um dos coordenadores aí do simpósio que tratou da endometriose. O que é essa doença e suas causas, por favor, doutor?
Então, Vladimir, recentemente, aí no final da semana passada, nós tivemos a terceira edição de um evento grande, coordenado por alguns colegas, eu com alguns colegas da área da ginecologia, da área da coloproctologia e da área da imagem. Já estamos, então, na terceira edição desse simpósio, que traz profissionais da mais alta qualidade de todo o Brasil, né, expoentes no assunto, para a gente abordar as práticas mais atuais. E, inclusive, a gente teve nessa terceira edição a realização de uma cirurgia de endometriose, que hoje em dia, né, se preconiza que deva ser pela técnica minimamente invasiva, como tu falaste há pouco aí, uma colega que atua em anestesia também com técnicas minimamente invasivas. E então a gente projetou essa cirurgia para o auditório de médicos e de profissionais da área da saúde e foi a cereja do bolo desse simpósio, né? Então,
por que, doutor?
Porque hoje em dia a cirurgia tá muito em evidência, né? As técnicas cirúrgicas e nos grandes simpósios, dos grandes centros aonde a gente vai, os grandes congressos, a cirurgia ao vivo tem sido bastante realizada. E então foi um grande desafio para nós, nessa terceira edição, poder promover uma cirurgia e projetar num auditório lotado para os colegas acompanharem claro, os colegas médicos cirurgiões de endometriose já sabem como funciona, mas profissionais de outras áreas e de áreas não médicas, né, da área da saúde não médicas, puderam acompanhar, ver como são os procedimentos, como é que funciona a cirurgia em si. Então foi bastante trabalhoso para poder promover isso, mas foi de grande importância e de grande aprendizado.
E que teve a sua coordenação. E a doença, por que que vem crescendo, doutor?
Então, a endometriose é uma doença ginecológica, benigna, tá? Apesar de alguns estudos tentarem relacionar a endometriose com câncer, essa relação ainda não está muito bem estabelecida, tá? Que se baseia na implantação de células da menstruação em outros locais que não somente dentro do útero. Então a gente sabe que a menstruação, que as células que produzem a menstruação, elas devem estar restritas à cavidade uterina. E por alguns motivos, o motivo mais estudado é a menstruação retrógrada. Então se sabe que a mulher, quando começa a menstruar, uma parte da menstruação, ao invés de se exteriorizar pela vagina, ela acaba refluindo pelas trompas e entrando dentro da pelve. E por motivos também ainda não muito bem conhecidos pela ciência, essas células acabam se implantando dentro da pelve, dentro da bacia dessa mulher, dessa menina, e começam a produzir menstruação no lugar errado, que é dentro da bacia, dentro da pelve. E isso pode causar um processo inflamatório, que muitas vezes pode ser muito intenso, e começar a provocar alterações anatômicas, aderências, e isso tudo acaba trazendo sintomas que a gente começa a observar. Então, a cólica menstrual muito intensa, o sangramento uterino aumentado, a dor na relação sexual, a dor ao urinar ou a dor ao evacuar, E também um sintoma que costuma acometer em torno de 40, 50% das mulheres com endometriose é a dificuldade para engravidar, é a infertilidade.
Infertilidade.
Exatamente. Então, é uma doença que tem muitas faces. Existem mulheres que têm endometriose profunda e não têm sintoma.
Sim.
Então, é um grande desafio. É um grande desafio diagnosticar e tratar essa doença.
E por que que ela vem crescendo hoje, atingindo 10% ou mais das mulheres em idade reprodutiva, doutor Clayton?
Então, primeiro que antigamente talvez não se fazia diagnóstico. Se tratava como sendo normal aquela mulher que tinha cólica menstrual, que tinha sangramento uterino aumentado. Isso é normal, isso é coisa de mulher, isso vai passar quando casar, isso vai passar quando tiver filho. Então, acho que antigamente, primeiro, não estávamos tão atentos para esses sintomas. Eles eram mais negligenciados.
Sim.
A gente avançou muito nas técnicas de diagnóstico, né? Então, está se dando mais atenção para essas mulheres que apresentam esses sintomas. Nós não tínhamos também, Vladimir, exames que faziam esse diagnóstico. Então, hoje cresceu muito na questão de imagem. A gente tem dois exames que são extremamente importantes para o diagnóstico da endometriose, que é a ecografia específica para isso. As ecografias transvaginais convencionais, elas geralmente não diagnosticam endometriose. E hoje a gente tem acréscimo também da ressonância magnética da pelve, que é um exame também muito apropriado para o diagnóstico. Então, a gente, primeiro, começou a dar mais atenção e prestar mais atenção nesses sintomas. A gente cresceu também na imagem. E eu acredito que exista uma incidência maior de endometriose hoje.
Sim.
Pela questão comportamental. Então, a gente tem...
Comportamental?
Exato. A gente tem mudanças na alimentação, no estresse, na poluição, no estímulo sobre essas meninas. Então, eu creio, né? Isso, as evidências nos fazem acreditar que pela mudança do estilo de vida das mulheres, as mulheres estão, sim, tendo mais endometriose do que antigamente.
Principalmente a alimentação, doutor, em que aspectos esse... E principalmente, já lhe pergunto, cuidados, então, que a mulher tem que ter com essa questão alimentação?
Então, Vladimir, muito importante a tua pergunta, porque a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória. E tudo que provoca inflamação contribui para o desenvolvimento da doença. Então, a gente fala muito, assim, da alimentação muito gordurosa, com frituras, carne vermelha, café. Tô aqui tomando um cafezinho, tô...
Ficou Marcelinho, essa orientação.
Mas
do
a
café.
Gente sabe que o café tá envolvido. Então, toda alimentação que provoca inflamação, né? Carboidratos ruins, enfim, ela contribui para a progressão da doença em mulheres que são predispostas, né? Então, eu acho que a questão da alimentação, ela entra não só na endometriose, mas ela entra na questão de saúde como um todo. E em mulheres especificamente que têm endometriose ou que são mais propensas à endometriose, a gente sempre encaminha para um nutricionista para dar uma melhorada nessa alimentação e tentar diminuir, então, os alimentos que causam inflamação. Eu dei uma pincelada
nesses
alimentos, mas são basicamente assim, frituras, carne vermelha, café, enfim, uma série, todos esses alimentos que provocam inflamação, eles estão envolvidos com a doença.
E a questão alimentar também está paralela com a questão de atividade física, né, doutor?
Atividade física, manutenção do peso, né, procurar não ganhar peso. Lazer é importante, sono adequado, hidratação. Então, tudo que melhora a qualidade de vida também melhora os sintomas da endometriose. É óbvio que o tratamento não passa só por isso.
Sim.
O tratamento envolve medicações e envolve principalmente a questão da cirurgia, que depois a gente vai falar um pouquinho também. Mas é extremamente importante os hábitos de vida. Os hábitos de vida saudáveis, com certeza, vão impactar de uma forma positiva em relação à doença.
Estou conversando aqui com o doutor Clayton Mazzocchi de Lima, ginecologista, obstetra e mastologista. Temos vários assuntos, o tempo passa rápido aqui, mas doutor, pelo menos duas perguntas o senhor vai responder das nossas ouvintes aqui. Eu começo aqui, bom dia, tenho muita dor bem embaixo da barriga, fiz transvaginal, não apareceu nada. mas continuo com muita dor, estou preocupada. Pergunta do ouvinte aí, doutor, pro senhor.
Então, questões específicas, assim, sem um exame, sem uma consulta propriamente dita e um exame físico, ficam um pouco difíceis da gente responder, mas de maneira geral, né?
Geral.
Tem dor, foi investigada, não foi encontrado a causa, a gente precisa continuar investigando, né? Então, passar por uma consulta especializada, talvez sejam necessários exames específicos. Nem toda dor abdominal é endometriose, a gente sabe disso. A gente sabe que um abdômen, que uma barriga é uma caixinha de surpresas, pode ser qualquer coisa. Mas, enfim, precisa passar por uma consulta específica para a gente investigar possíveis causas de dor abdominal que não tenham sido diagnosticadas. E na mulher, uma das principais causas é a endometriose, além de outras, além da infecção urinária, causas intestinais, enfim. Mas quando a pessoa, né, não teve a resolução do seu problema e não se encontrou o motivo da dor, é necessário continuar investigando.
Dr. Clayton, tenho uma filha de 17 anos, desde que menstruou, 10 anos e 10 meses, tem corrimento. Já fez vários tratamentos com ginecologista e não melhorou. Tem muita cólica e um fluxo menstrual grande. Daí tem a preocupação da endometriose aí. É algum problema que pode ter relação?
Então, como já foi dito, né, Ladimir, toda menina em idade reprodutiva que apresenta cólica menstrual, que apresenta cólica menstrual incapacitante, né, que impede de fazer as suas atividades diárias, e inclusive meninas que não têm tanta cólica, porque eu disse antes que existem mulheres que são totalmente assintomáticas e são portadoras de endometriose, mas em especial estas que têm muita dor, que têm cólica, que têm dor na relação sexual, que têm fluxo menstrual aumentado, essas meninas nos acendem uma lâmpada, porque elas são potenciais portadoras ou potenciais desenvolvedoras de endometriose. Então, essas em especial precisam de avaliação específica, de exame físico, né, bem feito, e de solicitação de exames específicos que possam fazer o diagnóstico da doença.
Bom, a Nilce diz aqui: bom dia, Ladimir. Dr. Clayton é um excelente médico, um grande ser humano. Descobriu minha endometriose e tratou, graças a Deus estou curada com a ajuda do Dr. Clayton. Nelci está mandando aqui o recado para o senhor.
Ah, muito obrigado, Nelci. A gente fica muito feliz quando tem esse retorno da parte de vocês, porque muitas vezes a gente acaba perdendo o segmento e não sabe o que aconteceu. E quando a gente tem resultados extremamente positivos, assim como o teu, é uma satisfação muito grande para nós.
Tenho uma filha com 13 anos, quando ela menstrua, tem bastante cólica, sangramento com coágulos, doutor Clayton, e fica até 10 dias menstruada. É preocupante a situação dela? Pergunta uma mãe para o senhor.
Com certeza, Ladimir. Como eu falei antes, vamos insistir, vamos ser repetitivos, mas é importante a gente ressaltar isso. Toda menina que tem fluxo intenso, que tem cólica menstrual intensa, que tem a menstruação muito prolongada, ela nos acende essa lâmpada aí de que ela pode ser uma portadora de endometriose ou ela pode, com o passar do tempo, desenvolver endometriose. E a gente precisa fazer o diagnóstico cedo e tratar essas meninas cedo. O tratamento medicamentoso, um dos tratamentos que a gente mais utiliza nessas meninas, é o início precoce de alguns tipos de pílulas anticoncepcionais. Então a gente precisa também quebrar um pouco esse paradigma de começar a pílula cedo porque a minha filha é muito nova, e muitas vezes a gente vai estar muito cedo já está prevenindo essa menina de desenvolver a doença ou de desenvolver a doença de uma forma mais grave. Então a gente também precisa quebrar preconceitos e paradigmas que existem, ainda existem, infelizmente, mas a maioria das mães, quando a gente explica e diz, olha, ela vai ter que usar um hormônio, uma pílula anticoncepcional, as mães acabam entendendo.
A endometriose pode levar ao câncer, doutor?
Então, Ladimir, a tua pergunta é muito interessante. Se estuda a relação da endometriose com alguns tipos específicos de câncer, e essa relação não está muito bem estabelecida, mas se sabe que pode existir sim um pequeno aumento de risco para alguns tipos de câncer, só que de uma forma bastante rara.
Sim.
Bastante. Então não é uma associação que exista de uma forma assim significativa. Nossa preocupação maior, claro, toda a preocupação de qualquer médico é descartar situações graves como câncer, né? Essa é uma preocupação fundamental. Mas a nossa principal preocupação, principalmente em moças jovens assim, é tratar essa doença, diagnosticar essa doença e, claro, em casos específicos onde haja alguma suspeita de algum câncer associado, vai se investigar adequadamente isso aí.
Bom, vem a pergunta e eu faço aqui uma ligação, porque o senhor também, inclusive, está fazendo uma especialização, o senhor trata também de reprodução humana. E já emendo esse assunto com a pergunta aqui. Bom dia, Ladimir. Pergunto para o doutor. Minha irmã tem endometriose e o sonho dela é ser mãe.
Muito bem, Ladimir. A gente sabe que em torno de 40, 50% das mulheres que têm endometriose, elas são inférteis, elas não conseguem engravidar. Certo? Então existe uma relação muito clara entre endometriose e infertilidade. Como é um assunto que me interessa bastante, esse ano eu tomei a iniciativa de iniciar uma pós-graduação em reprodução humana, algo que a partir do ano que vem eu também pretendo estar atuando efetivamente na questão da reprodução assistida. Mas a gente sabe sim que essa relação está presente. Nem todas as mulheres que são inférteis são por causa da endometriose. A gente sabe que existem outras causas de infertilidade. A gente sabe que cada vez mais causas masculinas estão relacionadas à infertilidade. Então hoje praticamente está quase 0-0, ou se não está 0-0.
Quais seriam essas causas masculinas?
Infecções, causas genéticas. Então, hoje em dia, casais que não conseguem engravidar, uma vez, na imensa maioria das vezes, era por causa feminina, e hoje em dia a gente sabe que essas causas elas estão equivalentes. Então, os homens também. Infecções, causas genéticas, a questão que a gente falou dos hábitos de vida, a gente sabe que existe uma relação entre obesidade, sedentarismo e diminuição da fertilidade masculina. Então, cada vez mais a gente insistindo também no estilo de vida, nos hábitos de vida saudáveis, tanto para mulheres quanto para homens. E o panorama, o cenário hoje é esse. A dificuldade para engravidar, ela está acometendo tanto os homens quanto as mulheres.
Tanto os homens como as mulheres. Bom, doutor, eu precisava mais tempo aqui para nós abordar. O senhor vai ter que voltar. O senhor também tem que falar aí sobre o câncer de mama, principalmente. O senhor também é mastologista. Mas, do modo geral, para nós fechar na manhã de hoje, até peço desculpa aqui, não posso responder a pergunta de todos. Inclusive, algumas mandaram por áudio aqui. Daí fica difícil até para a gente entender qual é a pergunta que queriam fazer. Mas, no modo geral, no que se refere especificamente à endometriose, o que o senhor gostaria de acrescentar, alertar e orientar que eu não lhe perguntei?
Eu acho que a gente fez uma abordagem bastante grande, bastante abrangedora, mas ressaltar a questão dos sintomas, muito importante, então, nesses sintomas que a gente falou, que essas meninas e essas mulheres, elas precisam de uma atenção especial, de uma atenção específica para fazer esse diagnóstico. A gente sabe que no Brasil o diagnóstico de endometriose ele é retardado em torno de 6 a 7 anos. Então muito, é aquela menina, né? que passou por vários médicos e não foi dada atenção específica, não foram solicitados os exames específicos, e a gente vai diagnosticar isso lá mais tarde, quando a doença já está mais difundida, com um tratamento, com uma cirurgia maior para o tratamento. Então, ressalto novamente a questão dos sintomas, da cólica, do sangramento, da dor na relação sexual, desconforto evacuatório ou a urinar, e em mulheres que não conseguem engravidar. Então, assim, abaixo dos 35 anos, mulheres, ou melhor, casais que não conseguem engravidar, tendo relação sexual frequente, dentro de um período de um ano, precisam de apoio, precisam de uma ajuda específica, porque muitas vezes são causas extremamente simples, e algum pequeno ajuste que a gente possa fazer, muitas vezes esses casais conseguem gestar de forma espontânea, de forma natural, sem precisar de um tratamento específico, um tratamento de reprodução assistida ou até de cirurgia.
Exatamente.
Então, muitas vezes são coisas muito simples, mas precisamos fazer diagnóstico, precisamos estar atentos aos sintomas e às dificuldades que esses casais apresentam.
Exatamente. Doutor, 942, o senhor atende uma vez por mês aqui em Vacaria?
Uma vez por mês, eu atendo aqui na Dente, sim, em Vacaria. Telefone. Posso passar o telefone?
Mas claro, o pessoal tá perguntando aqui, ó. Acabou de vir aqui, ó. A Jocely. Jocely perguntando. Bom dia, Vladimir. Aonde o doutor atende o telefone para contato?
Então eu atendo aqui em Vacaria uma vez por mês, na Dente Sim. Telefone 3231-6242. E eu queria, em nome da Eliane, que é a nossa chefe, né? A nossa. Mandar um abraço pra Eliane e mandando um abraço pra Eliane, mandando um abraço pra todo mundo da clínica, que pode ser que eu esqueça de alguém, que eu não. Que eu deixe alguém no esquecimento. Então, em nome da Eliane, vai um abraço pra todos que fazem parte da Dente Sim Vacaria.
Bom, só destacando aqui, então, o doutor Clayton Mazzocchi de Lima, ginecologista, obstetra, mastologista. Ele atende na clínica Dente Sim, na Marechal Floriano, 389, em frente às Colombo aí, tá, pessoal? Principalmente as mulheres ali, ó, em frente às Colombo. Telefone 3231-6242, 3231-6242. Aqui chegando mais perguntas, não tenho mais como encaminhar devido ao espaço e outros compromissos. Lhe agradeço demais,
Vladimir,
pela sua presença e o senhor vai ter que voltar.
Vladimir, eu só queria aproveitar o espaço, mandar um beijo para minha esposa e para minha filha, para Karina e para Clarissa, que estão me ouvindo, né? Que
lá se em eu São chegar... Marcos?
Lá em São Marcos. Que
se... E tem muita gente que nos escuta em São Marcos.
Exato.
Nosso povo querido lá do São Marcos.
Se eu chegar em casa e não mandei esse beijo, eu apanho. Então tá mandado o beijo.
Tá bom. Um abraço, doutor Saúde. Obrigado pela presença.
Obrigado pela audiência, obrigado pela tua entrevista. Achei que a gente foi muito pontual nos assuntos abordados. E uma boa entrevista precisa de uma boa condução. Obrigado, viu?
Valeu, obrigado.